Olá, investidoras e investidores. Aqui é o Rodrigo Santos, assessor de investimentos da 1A Investimentos, um escritório credenciado a XP Investimentos no interior do estado de São Paulo. A gente está aqui em São José do Rio Preto. Lembrando que a XP Investimentos é uma das maiores instituições financeiras da América Latina. Esse é o nosso terceiro podcast, né, 1A Invest. Nós vamos continuar falando sobre renda fixa, investimentos em renda fixa. São vários produtos aí para a gente montar a nossa cesta. No podcast número 2, nós falamos sobre CDB, sobre LCI, sobre LCA, sobre letra de câmbio e sobre letra financeira. Agora a gente vai falar sobre alguns produtos também de renda fixa. E esses produtos, no segundo podcast, foi sobre emissão bancária. Agora nós vamos falar sobre títulos do governo e títulos privados, né? Emissão créditos privados. Existem três formas aí, três produtos de investimento quando a gente fala de investimentos em pessoa física, né? Três emissões. Existe a emissão bancária, existe a emissão de crédito privado e existe a emissão aí de títulos do governo. Nós vamos exemplificar cada um desses produtos, cada uma dessas emissões ao longo dos podcasts. Para me ajudar aí no terceiro 1A Invest, eu estou aqui com o menino notável da 1A Investimentos, Rafael. Tudo bem, Rafa?
Tudo bem, Rodrigo. Olá, investidores. Olá, investidoras. Vamos para mais um dia falar sobre investimentos, que é o que a gente gosta.
Estou aqui também com Daniel Marcos, assessor de investimentos e sócio da 1A Investimentos. Tudo bem, Daniel?
Tudo bem. Vamos mais uma vez falar sobre investimento ainda aí no mundo de renda fixa. Muita coisa legal para a gente falar.
Essa é a nossa paixão, né? Somos apaixonados por investimentos. É o que a gente faz melhor. Estou aqui também com o Felipe de Oliveira, assessor de investimentos, profissional, investidor profissional e sócio da 1A Investimentos. Tudo bem, Felipe?
Olá, Rodrigo. Olá a todos. Olá, investidores e investidoras. Vamos dar continuidade na nossa missão de auxiliar o brasileiro a investir melhor. Vamos lá.
É isso. Estamos aqui também com a nossa poliglota, Paola.
Está de viagem marcada.
Estou aprendendo a língua das finanças, olha só.
Ainda não foi para a Europa, mas ela já entendeu bastante sobre investimentos aqui nesse podcast.
Já quero investir meu dinheiro, então espero que vocês estejam ouvindo também, se coçando para investir certo o seu dinheiro, né?
E é isso, a intenção do podcast é realmente levar conhecimento financeiro, ser o mais simples possível, apesar de ser talvez aí um assunto um pouco complicado, mas acho que o que falta realmente é a gente direcionar um pouco do nosso tempo para conhecer os produtos de investimento. A gente tem aí um cenário totalmente diferente dos anos anteriores, né? Nós tínhamos aí, quando a taxa Selic, que a gente falou tanto da taxa Selic nos outros podcasts, ela estava ali em 14,25% ao mês. Então era muito fácil esse investidor ter uma rentabilidade de 1% ao mês. Hoje, com a taxa Selic aí em 5%, com uma tendência de queda aí, um viés de queda aí para dezembro, na próxima reunião do Copom, ela vai chegar aí a um consenso do mercado em 4,5% ao ano. Então, como é que esse investidor consegue fazer os juros compostos, o tão famoso juro composto, trabalhar a seu favor? Dificilmente esse investidor hoje, ele vai conseguir 1% ao mês, que é o que geralmente todo investidor procura, investindo, colocando seu capital em produtos muito conservadores. Ele vai precisar realmente correr um pouco mais de risco. É o cenário, o mundo mudou, o Brasil aí está seguindo uma tendência mundial que são dos juros muito baixos, né? E na Europa existem até juros negativos, né? Você pega na Alemanha, por exemplo, você paga para o banco para colocar o seu dinheiro, para deixar o seu dinheiro guardado. E o Brasil está seguindo essa tendência mundial de juros baixos. A gente prevê isso, o mercado prevê hoje os juros baixos por muito tempo, tá? Então, assim, a gente tem algum consenso do mercado, de alguns analistas, que é em fevereiro, na outra reunião do Copom, já de 2020, a taxa Selic pode chegar a 4,25%. Isso não é unanimidade no mercado, né? Mas alguns analistas aí já preveem uma taxa Selic a 4,25%, e nesse cenário o investidor precisa correr um pouco mais de risco. Falar um pouco de produtos aí, novamente, de renda fixa, né? O Daniel vai explicar pra gente o que é emissão bancária, curtas palavras, o que é emissão bancária. Nós falamos aí no podcast número 2, produtos do Tesouro, títulos do governo e também de emissão privada.
Bom a gente entender assim, tudo é renda fixa, tudo tá no mundo aí de renda fixa. Título público nada mais é que quem emite aquele título é o governo que é o devedor. Então, tem vários tipos de título público, mas sempre vai ser o governo o emissor. Aí, a parte de emissão bancária. São instituições bancárias. Então, a gente falou no podcast, no segundo podcast, CDB, né, LCI, LCA, letra de câmbio. Quem emite? São bancos ou uma financeira. Então, são instituições financeiras. E agora, nesse podcast, a gente vai falar do crédito privado, que os emissores são empresas que não são bancos. além do crédito privado, nesse podcast a gente também vai abordar sobre os títulos públicos.
Isso, existem vários tipos de riscos na parte dos investimentos, mesmo que sejam investimentos de renda fixa, né? Cada produto tem sim o seu risco, tem o seu prazo, tem o seu investimento mínimo. Então converse sempre com um assessor de investimentos, que é a pessoa mais indicada para direcionar a tua carteira de investimentos, para fazer a diversificação dos produtos de acordo com o teu perfil de investidor, de acordo com o apetite que você tem para risco, de acordo com o teu prazo de investimento, tá bom? Vamos falar aí um dos produtos que a gente vai falar sobre Tesouro Direto. Rafael, o que você entende aí? O que é Tesouro Direto?
Tesouro Direto, o governo, existe a dívida do governo, a dívida pública interna. E o governo emite os títulos públicos para estar pagando essa dívida interna e remunera os investidores com juros. Existe aí na plataforma 5, na plataforma do Tesouro Direto ou na plataforma da XP, existe 5 tipos de Tesouro Direto. O Tesouro Selic, o Tesouro Prefixado, o Tesouro Prefixado com juros semestrais, o Tesouro IPCA, IPCA mais, e o Tesouro IPCA mais com juros semestrais. Para simplificar, eu separei, posso estar explicando em 3 categorias. O Tesouro Selic, ele rende diariamente. Ele é interessante para quem está fazendo a reserva de emergência e precisa estar ali a qualquer momento resgatar esse investimento. Eu só aconselho pelo menos deixar 30 dias para não ter o...
IOF.
Isso.
IOF, só para falar, né? É o Imposto sobre Transações Financeiras.
Operações Financeiras.
Operações Isso. Financeiras, exatamente. Que até 30 dias tem a incidência do IOF, passou de 30 dias não tem.
Isso, quando a gente comentou lá no podcast número 2, né? Sobre aquela tabela regressiva de imposto de renda, né? Se o investidor sacar esse investimento com menos de 30 dias, ele vai obrigatoriamente pagar o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, também é regressivo, quer dizer, se ele sacar com 5 dias, ele paga uma taxa maior, e se ele sacar lá com 29 dias, ele vai pagar uma taxa menor, também ali é um imposto regressivo.
E voltando aqui a falar, existe também o Tesouro Prefixado, aquela pessoa que já tem a sua reserva e pretende ali deixar um dinheiro, por exemplo, para viajar, para comprar um carro, e precisa de um valor exato em certo período de tempo. Então é interessante o prefixado. Já para quem está vendo aposentadoria, pode deixar ali 20 anos ali, é indicado o Tesouro IPCA, que está atrelado à inflação. Então é o Tesouro Selic para curto prazo, o prefixado para médio, né, médio para longo, e o IPCA ali para longo prazo.
Isso, lembrando que o Tesouro Selic, né, para o investidor que quer liquidez, né, a gente falou tanto de liquidez aí no podcast número 2, né, se você quer transformar o seu ativo em dinheiro na sua conta, o Tesouro Selic é o mais indicado, porque ele tem uma rentabilidade, uma liquidez diária, né? Então assim, talvez a rentabilidade desse produto não seja das maiores, mas lembrando assim, que todo título do Tesouro Direto é o título mais seguro que existe no país, né? Você está comprando um título do governo federal, é muito mais fácil uma instituição financeira ou uma empresa ter insolvência ou vier a quebrar, né? Uma forma bem simples de dizer, é muito mais fácil uma empresa ou um banco quebrado que o governo federal. O governo federal tem ali a chave do cofre, é ele quem manda na casa da moeda. Então assim, se ele for quebrar, ele manda emitir papel moeda, ele inflaciona o país, mas ele consegue pagar suas contas, porque na verdade dinheiro é um papel pintado, né? Então assim, o governo, ele consegue mandar emitir dinheiro, ele paga, ele honra todas as suas contas. Por isso que o Tesouro Direto, ele é um título soberano em todos os países. Lembrando que quando tem alguma crise, o tesouro mais seguro do mundo hoje é considerado risco zero, que é o Tesouro Americano. Quando tem alguma crise, a gente está aí vendo um risco, uma competição entre Estados Unidos e China. A gente prevê que essa competição, essa guerra comercial, vá se estender por um bom prazo de tempo. Não deve ser uma disputa que vai se resolver num curto espaço de tempo. Mesmo aí porque a gente tem aí o ano que vem as eleições americanas, né? Talvez a gente tenha aí um abrandamento dessa crise, que é interessante, uma reeleição do Donald Trump, né? O PIB chinês está diminuindo, está com uma tendência de queda, e talvez tenha no curto prazo sim uma guerra um pouco mais branda, mas no longo prazo a gente tem uma disputa por hegemonia mundial, né? Nós temos aí os Estados Unidos com 24% do PIB mundial, a China ali com quase 18% do PIB mundial. Uma hora essas duas superpotências vão entrar num conflito, né? Esperamos que esse conflito seja apenas um conflito comercial, essa que é o intuito, mas vai sim ter uma disputa, porque essa disputa não é só quem é o maior PIB, é uma disputa pela hegemonia mundial, né? A China aí veio realmente transformando o mercado mundial, é quem puxa a economia mundial hoje. Ela cresce em mais de 6% ao longo dos últimos anos. Você pega o crescimento mundial aí na casa de 3%, 3,5%. Nós temos aí o Brasil crescendo esse ano aí surpreendentes 1%. É um cenário muito otimista para o Brasil. E a projeção aí para 2020 é que o Brasil cresça aí 2,20%, 2,30% ou até 2,5%.
Caso eu compre esse título, e como que funciona, por exemplo, esse de médio prazo? É como se fosse uma conta no banco, eu posso ir lá e tirar, demora quanto tempo para isso cair na minha conta? Eu tenho que tirar dinheiro físico? Como que funciona isso?
Você pode comprar o Tesouro Direto na própria plataforma do Tesouro Nacional, né? Ou, por exemplo, na plataforma da XP, né? Então vai ter lá o Tesouro, você vai colocar o seu dinheiro e vai emprestar para o governo. No pré-fixado que você perguntou, é a mesma coisa, por exemplo, de um CDB. Tem um certo período de tempo, né, que você sabe a sua remuneração, mas lógico, se você vender antes, você pode ter aí, não ter o valor contratado de volta, né?
O governo, os títulos públicos que ele emite, ele garante a recompra do título. Então, a gente tem mais liberdade de fazer o resgate quando a gente quiser.
Ele é mais líquido, né?
Isso, a liquidez é maior. A questão é que a gente vai estar sujeita a um risco de mercado maior, que é uma coisa eu contratar um título do Tesouro Público que daqui 10 anos vai pagar 8% ao ano para mim. Se eu ficar com esses 10 anos, eu vou receber 8%. Se eu resolver resgatar antes, eu já não sei se eu vou receber esse 8%. Mas eu posso fazer isso.
Uhum. Você consegue se transformar o teu ativo, o teu investimento em recurso, em crédito na sua conta, mas você vai vender isso aí no mercado secundário, que a gente fala, né? Que vamos ver quanto que outros investidores vão pagar por esse papel que você tem.
Lembrando, tem um exemplo que até a gente conversou aqui nos bastidores, que eu vou viajar, e aí eu juntei dinheiro na minha conta.
Sim.
Né? E se eu tivesse deixado esse dinheiro, por exemplo, comprado...
No Tesouro Selic, como o Rafael comentou, você teria uma remuneração.
Para guardar um ano, 2 anos, aí eu teria um rendimento bem maior.
Com certeza. Isso, e aí, né? Que a gente...
Agora já fica para a próxima, né?
O intuito é esse, realmente levar a educação financeira, né? Se você tivesse... se a gente tivesse gravado esse podcast alguns meses antes... Você teria feito o dinheiro trabalhar a seu favor, e essa que é a intenção do investidor. A gente tem tanta dificuldade, o brasileiro tem tanta dificuldade de poupança, né? Poupança que eu falo no bom sentido de guardar dinheiro, né? A gente é muito imediatista, né? E guardar dinheiro significa pensar no eu amanhã, né? Então a gente precisa ter um pouco dessa cultura, guardar ali 10% do seu salário, da sua remuneração mensal, 10%, 15%, 20%. Alguns privilegiados conseguem guardar até mais, mas essa é a intenção, a poupança futura. É abrir mão um pouco dessa sociedade consumista, do agora eu preciso, eu quero, né? A gente é muito influenciado pela mídia, mas na verdade não precisa, né? Você consegue, se a gente fizer aí um estudo, a gente consegue viver com metade do que a gente tem, né? Você perder metade do teu patrimônio hoje, você vive da mesma forma. Então assim, é abrir um pouco mão do consumismo da sociedade capitalista e pensar no eu amanhã. Lembrando só, Paula, se você comentou sobre o Tesouro Direto, o Tesouro Direto serve para pequenos investimentos, tá? A gente consegue ali investir no Tesouro Direto a partir de R$30. E para isso você pode entrar diretamente no site do Tesouro ou através de uma corretora, né? Você vai entrar na corretora, vai estar lá em produtos, Tesouro Direto, e vai abrir esses títulos de investimento que o Rafael comentou.
Eu acho interessante, né, que o Rodrigo falou de guardar aí 5, 10, 15, 20%. Eu acho que a pessoa tem que encarar isso como uma conta para pagar. E caiu o dinheiro na conta, ela separa ali 5, 10, 15, 20% e já joga na corretora para investir, porque é o futuro dela.
É o que o pessoal tá comentando bastante, né? É você investir antes de gastar. Isso. E não gastar e o que sobrar investir. Isso faz toda a diferença, viu, pessoal, no longo prazo.
Pessoal, acho que é isso, né? A gente falou um pouco aí sobre o Tesouro Direto. Vamos falar agora sobre o CRI e o CRA. São dois outros produtos, né? O Daniel vai explicar pra gente o que é mais essa sopa de letrinhas aqui, CRI e CRA. O que é isso, Daniel?
Certificado de recebíveis. Aí o I é de imobiliário e o A é de agronegócio. Então, o CRI, Certificado de Recebíveis Imobiliário, CRA, Certificado de Recebíveis do Agronegócio. Agora, o que é isso? Assim, tentar ser bem simplório assim, na explicação. Tem uma palavrinha-chave aí para explicar como é que funciona isso, que o CRI e o CRA é uma operação de securitização. Securitização não tem nada a ver com seguro. Vou dar um exemplo bem prático. A empresa lá imobiliária construiu um prédio, vendeu o apartamento e a pessoa vai pagar ali em 20 anos aquele apartamento. Então, ou seja, o construtor lá, o incorporador, ele vai receber, né, em 20 anos o valor daquilo. Então, o que que ele faz? Ele procura uma securitizadora e aí ele chega lá e fala assim, ó, eu tenho, vamos supor aqui, sei lá, 300 mil reais para receber em 20 anos. Quanto você me paga nisso hoje? Aí a securitizadora vai lá, coloca tudo numa caixinha só, fala, não, hoje eu pago 200 e eu vou ficar recebendo esse dinheiro. Eu te dou 200 agora e o direito de eu receber esse fluxo futuro aí de 20 anos vai ser meu. Então a operação de securitização é isso. Aí a securitizadora põe tudo isso numa caixinha e vai lá e vende para os investidores. Então, quando eu compro um CRI, eu vou comprar um direito de receber aqueles recebíveis futuros da incorporadora que vendeu o apartamento lá atrás. Então, é basicamente isso.
É investimento de longo prazo, então.
É longo prazo, mais arriscado, porque a gente está falando de empresas privadas, a regulação é bem menor, comparado com a emissão bancária, principalmente comparado com o Tesouro Público. E tem uma série de riscos aí, né, que são maiores ali, e por isso a rentabilidade é maior, que no mundo de investimento, para fazer sentido, quanto maior o risco, você exige ganhar mais para aquilo. Então, você está disposto a ganhar mais risco, tudo bem, mas eu preciso ganhar mais para correr aquele risco.
E é interessante, né, com a taxa Selic caindo, esse tipo de investimento fica mais atrativo, né? Fica mais atraente.
E além disso, é um incentivo do governo que essas operações são isentas de imposto de renda. Apesar de ser mais arriscado, tem esse incentivo aí de que ela é isenta. Então dá para colocar na balança também esse ponto.
Esses papéis, como a gente comentou, são papéis de emissão privada, diferentemente dos outros papéis que a gente comentou no podcast número 2, que são de emissões bancárias, né? Quando você empresta dinheiro para uma empresa, você está financiando aquela empresa, o risco dessa empresa, seja ela pequeno, médio ou grande porte, geralmente quem consegue emitir um CRI ou consegue emitir um CRA já são empresas que estão consolidadas no mercado, que já tem um grande faturamento, já estão estabelecidas, né? Já tem esse carimbo de autenticidade, de credibilidade do público em geral. Então, assim, você corre sim um pouco mais de risco, né? Mas você também, para você correr risco, você tem um retorno, você exige um retorno maior.
Rodrigo, uma outra coisa, né? Assim, para a gente medir o risco, que a gente até falou um pouquinho disso no podcast número 2, sobre o rating, né? Quer falar um pouquinho pra gente, Rafa, como é que é feito isso aí?
O rating é o classificador de risco, né, desse CRI ou desse CRA. Na própria plataforma, né, vai estar lá o rating, né? Então, por exemplo, AAA é uma ótima, né?
O melhor rating do mercado hoje é o AAA, que a gente fala, né? São três azinhos, né? Lembra assim, quem faz essa classificação de risco, tá? São agências internacionais, né, que vem, que conhecem esse papel, que faz um estudo sobre o papel para poder dar alguma nota para esse papel, né? Lembrando que a maior nota ali são quando consegue ter três azinhos, né? O que o mercado tanto fala aí do AAA.
É a nota de crédito, né?
Isso.
Então, voltando na rentabilidade, um AAA e o risco é menor, vai te pagar menos. Então, se você quiser uma rentabilidade melhor ainda, você procura uma emissão com um rating menor que isso, mas o risco é maior. Aí a escolha é de cada um.
Isso, lembrando sempre aí do seu prazo de investimento, né? O CRI e o CRA são mais dois produtos que formam a cesta de renda fixa. A gente não aconselha colocar todos os investimentos em CRI ou em CRA ou em qualquer outro produto, Nós, como assessores de investimento, como profissionais do mercado, a gente sempre aconselha os nossos clientes a diversificarem, a montar uma cesta de produtos, né? Seja em renda fixa, em renda variável, mas é sempre a diversificação é o nome do jogo quando a gente fala de mercado financeiro, quando a gente fala de investimentos. Existem alguns outros produtos também. Nós vamos dar um breve briefing aí do que é fundo de investimento, porque no podcast número 4 a gente vai falar bastante sobre fundos, deve ser aí o podcast só sobre esse produto.
Falando um pouco de fundo, como se fosse um condomínio, né? A gente pode juntar ali várias pessoas, vários cotistas, e a capacidade que eu sozinho tenho para investir é bem menor do que todo mundo aqui junto nessa sala. Então, o fundo
ainda mais quando fala da Paola, né, que vai para a Europa, né, e tá com todo o dinheiro guardado para gastar. Então, assim, com certeza o poder de barganha vai ser muito maior nesse fundo.
Então, assim, eu certamente gostaria de ser, né, um condômino aí, num fundo de investimento junto com a Paola.
Quem vê pensa,
ter a mesma, né? A mesma capacidade ali, né, de investimento. Mas a diferença é você, com R$1.000, você compra um CDB. Você colocar R$1.000 dentro de um fundo, lá no fundo tem diversos renda fixa lá, vários títulos. Tem CDB, debênture, CRA, CRI, LCI.
Tem um gestor, né? Cuidando desses investimentos.
Exatamente. E além de tudo isso, tem um gestor, uma equipe especializada fazendo aquilo ali para você.
Então, quer dizer, nesse fundo de investimento eu tenho um valor, porém tem alguém trabalhando esse valor para mim da melhor forma que esse consultor achar que deva trabalhar.
Isso. Quando você vai colocar seu dinheiro num fundo de renda fixa, então vai ter um gestor que vai escolher uma renda fixa pro fundo. Então, você não tem ali a propriedade do título direto. Você é cotista do fundo. E aí o fundo vai fazer a gestão ali, comprar os ativos que ele quiser.
É, a grande vantagem de investir em fundos, além do poder de barganha que todos nós temos juntos, do que eu sozinho, né, pensar só no eu, pensar no nós, é que você tem um investidor profissional, um especialista do mercado, que vai decidir qual é a melhor alocação naquele momento. Seja em prazo ou seja em risco, né, uma pessoa que é especialista no assunto, logicamente existem alguns custos por trás da operação, você está terceirizando a administração do seu capital, mas esse é um assunto aí para o nosso podcast número 4. Vamos falar agora também um pouco sobre debêntures, né? O Felipe vai dizer para a gente o que significa, como que funciona as debêntures, o que são debêntures, Felipe?
Vamos lá, pessoal, debêntures. Eu acredito que em algum momento da vida de cada um, alguém já ouviu falar de debêntures. Mas provavelmente não deu muita atenção, ou porque é um pouco, não é tão famoso assim no mundo do investimento para quem está iniciando. A debênture nada mais é que um investimento em renda fixa, né, como é o tema do nosso podcast, que você está emprestando dinheiro para uma empresa, no caso, sem ser um banco, uma instituição financeira, tá? Como funciona? A empresa, ao invés de ir para algum banco para se financiar, para fazer alguma aquisição ou algum projeto que ela tem em mente, ela vai para os investidores. Ela emite um certificado, ela emite uma dívida, onde quem investe tem o direito de receber isso no futuro. Aí você pode perguntar, mas por que uma empresa, ela, ao invés de ir a um banco para levantar capital, para levantar recursos, ela vem para o investidor? Um dos principais objetivos disso é porque quando a empresa ela vai para algum banco, ela tem que adequar o fluxo de caixa dela com o pagamento do banco, né? E às vezes, vamos pegar um exemplo de uma construtora. Ela vai construir um edifício, vai fazer um condomínio. Ela vai ter um fluxo de caixa que às vezes não é adequado com o do banco. Ela não quer começar a estar pagando esse empréstimo agora, ela quer um prazo um pouco maior. Por isso, ela recorre para as debêntures. Ela emite essa dívida e o investidor vai lá sabendo dos riscos, sabendo da remuneração. E ele investe através disso daí e tem o direito de receber a dívida dessa empresa. Isso é uma debênture, tá?
Tinha aquele programa que passava dos Sharks, não sei o quê. Era tipo isso, que ficavam os investidores... Vocês já assistiram?
Shark Tank.
Não é?
É mais ou menos isso. Lá o pessoal vendia a sua ideia, né? Vendia a sua startup. Ver se alguém queria investir ou não, ver se fazia sentido ou não.
Mas... o Shark Tank, o Brasil, na verdade, são alguns empresários de sucesso que podem investir em algumas empresas ou algumas startups ou até empresas consolidadas no mercado, né? Isso é muito interessante para esse empresário de sucesso. Lá são 4 ou 5 empresários de sucesso, um inclusive de Rio Preto, que é o Semenzato, né? Que ele pode investir em alguma dessas empresas. E quem confia na sua empresa e quem quer um sócio que seja de potencial para fazer essa empresa crescer, vai lá e se apresenta no Shark Tank Brasil. É um programa que vale a audiência de todo empresário, de todo ouvinte que queira aprender um pouco mais sobre o mercado.
Só para explicar um pouquinho, que nem no caso aí do programa, normalmente eles entram como acionista da empresa, então eles compram uma participação na empresa. A debênture não, a debênture é um crédito, você realmente empresta dinheiro para a empresa. Pode ser que lá no futuro, dependendo da debênture, você tenha alguma participação ou não, mas aí é outra história. Assim. Teoricamente, a debênture é crédito e aí tem as outras formas, no caso de acionista também.
É isso mesmo, né? Quando você investe numa debênture, você não tem participação, poder de decisão sobre a empresa que você está investindo, tá? Diferentemente lá do Shark Tank, do programa, onde esse empresário de sucesso, ele compra uma participação da empresa, né? Essa empresa, que ela é pequeno porte ou médio porte, ela não emite papel para se emitir uma debênture hoje. São pelo menos ali 500 milhões de reais de faturamento anual.
Só para complementar o que o Daniel comentou, as debêntures, pode ser que no futuro elas tenham uma característica de ser conversível em ação. Então você está comprando o direito de receber esse crédito, tá? Mas em determinado momento pode ser que você consiga converter em ações. Mas isso é um assunto para um outro podcast, para dar uma pincelada não é necessário agora.
E seria um investimento de médio, longo prazo, então?
Isso, de longo prazo também. Debêntures também são investimentos consideráveis de longo prazo e ela se enquadra naquela modalidade de pré-fixada, pós-fixada e mista, que é pré e pós na mesma debênture, no mesmo crédito.
Isso, vamos falar um pouco do cenário, né? A gente está aí num cenário muito positivo, né? Com as eleições aí o ano passado, um governo de direita. Não vamos falar sobre política, mas o cenário, assim, apesar de todas as críticas, é o que realmente esse governo eleito, o presidente da República, o Bolsonaro, fez, foi ter a humildade de montar uma boa equipe. Né, isso a gente está começando a colher os frutos agora. O cenário econômico está muito otimista. Esperamos aí um crescimento de 1% do PIB para 2019 e aí de 2,3% ou 2,5% para 2020. Sendo assim, muitos têm falado a respeito do crescimento esperado nos próximos anos. Mas é interessante entender o que impulsiona o crescimento de um país, né? Como é que esse país cresce? Todo crescimento de uma nação depende de investimento e é muito investimento, né? Estudos apontam que há forte correlação entre o crescimento econômico e investimentos em infraestrutura, né? Principalmente rodovias, energia e telecomunicações. Ou seja, se esperamos que a economia brasileira cresça, devemos esperar também que os investimentos em infraestrutura acompanhem esse crescimento. Ou melhor, que antecedam esse crescimento. Né? Para crescer, realmente você precisa de investimentos. E tudo isso requer bilhões e bilhões de reais de investimentos todos os anos. Né? E quem vai financiar esse investimento em infraestrutura? Historicamente, o grande financiador de projetos de infraestrutura no Brasil foi o governo federal, através de agentes como o BNDES. BNDES é Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Né? Entre 2011 e 2015, o BNDES financiou aproximadamente 300 bilhões de reais em projetos de infraestrutura. Ele possui uma grande participação em projetos para melhorar a capacidade do país. No entanto, com o aprofundamento da crise fiscal, o governo precisou recuar um pouco, né, nos seus investimentos, diminuir a sua participação como principal financiador desses projetos de infraestrutura. E a partir de 2016 foi possível observar uma mudança de patamar desses desembolsos, que pode ser acompanhada até hoje e deve permanecer aí nos próximos anos. Com todas essas mudanças, né, considerando o que virá, fica a dúvida, né? Quem financiará esses investimentos em infraestrutura se o governo aí está com problema fiscal, está com problema de reserva, está com problema de fazer esse investimento, sendo que sempre ele foi o grande investidor. E aí ele cria alguns instrumentos para que a pessoa física, para que aquele investidor pequeno, médio ou grande investidor possa entrar nesse mercado. Então existe aí mais um produto de investimento, como o Felipe falou lá de debêntures. Existem também as debêntures incentivadas. O que são debêntures incentivadas? O próprio nome já diz, você está emprestando dinheiro ali para uma empresa, mas você é incentivado a entrar nesse tipo de investimento. Por que incentivada? Porque ela tem aí a isenção do imposto de renda. Ou também chamada de debêntures de infraestrutura. São títulos emitidos por companhias que possuem projetos de investimento em infraestrutura considerados prioritários pelo governo. Exemplo, vamos supor que a gente tivesse que construir a ponte Rio-Niterói né, que aí foi construída há tanto tempo. Mas o governo não tem caixa, não tem dinheiro para construir a ponte Rio-Niterói. Então ele terceiriza essa construção para alguma construtora, e essa construtora pode emitir uma debênture incentivada, né, que vai premiar aquele investidor que queira comprar esse papel, para que essa construtora possa sim fazer esse projeto da ponte, né? E esse investidor ele entra nessa operação porque ele tem ali a isenção do imposto de renda. Os principais setores aí financiados, né, pelas debêntures incentivadas, que são projetos de infraestrutura, são energia, transporte e logística, telecomunicações e saneamento. É realmente aí projeto de infraestrutura, são projetos que demandam bilhões de capital, projetos aí talvez demorados, né? A gente está sujeito aí várias licenças governamentais, riscos de mercado, né? Então assim, são investimentos sim de renda fixa, mas é importante procurar sempre um assessor de investimento para ver se aquele tipo de investimento, se é debênture incentivada, está de acordo com o seu perfil de risco, seu apetite para risco, com o seu prazo de investimento. Essas debêntures financiam projetos prioritários e o governo acaba incentivando esses financiamentos. Outra característica importante desses ativos é que são remunerados pelo índice de preços ao consumidor amplo, né, pelo IPCA ou pela inflação, falando de uma forma mais simples, né, qual que é a remuneração de uma debênture incentivada? É o IPCA, é a inflação. Acrescido de um percentual, né, se tem inflação mais alguma coisa, né, mais um spread ali, pode ser 3% ou mais, depende muito da emissão do papel. Em média, como a gente está falando de investimentos e a diversificação, eu repito, é o nome do jogo quando a gente trata de investimentos, em média os vencimentos das debêntures incentivadas são prazos mais longos, de 7 a 10 anos, tá, de emissão. Então assim, para você realmente investir pensando no longo prazo. Por serem emissões realizadas por empresa, né, que é crédito privado, não contam com a garantia do FGC. A gente já comentou tanto nos outros podcasts do FGC, no caso das debêntures incentivadas não existe essa garantia. Então assim, é sim um rendimento, um investimento mais arriscado, mas se essa empresa que emitiu a debêntures vier a quebrar, você não está garantido lá pelos 250 mil reais.
Em nenhuma delas,
né?
Que a gente comentou aqui.
Nenhuma delas. Debêntures são títulos privados que não possuem a garantia do FGC. Então, se você quer realmente investir numa debênture incentivada, você sirva, tenha isso em mente, que você está correndo um pouco mais de risco e você não está coberto pelo FGC.
Falando da parte de garantia, assim, é bom que nas operações de debêntures, cada debênture tem uma garantia diferente da outra. Então, pode ser imóvel, pode ser uma garantia. A empresa lá, uma construtora, vai construir a ponte, exemplo do Rodrigo. Ela tem, não sei, tem um galpão, alguma coisa aí, uma indústria. Ela pode dar isso em garantia da debênture. Então, assim, da parte de garantia, depende mesmo. Cada operação vai ter ali a estrutura de garantia própria.
E não só da debênture, também seria dos outros investimentos privados, nenhum deles também tem essa garantia que tem dos bancos, das financeiras.
Isso, da parte de emissão privada, que são empresas, nenhuma tem o FGC. Aí vai ter essas outras garantias. O CRI e o CRA também tem as garantias deles, mas não é o FGC.
Lembrando que o Tesouro Direto também não é o FGC. É o próprio governo a garantia, né?
Que é soberano, né? O título mais seguro, como eu comentei, o papel mais seguro para o investimento é quando você compra título ou um papel do governo federal, né? Lembrando aí mais uma vez que quem é considerado risco zero é o mercado americano. Quando você compra um bonde americano, você está comprando o título mais seguro do mundo.
Tá? Mais seguro até com o fundo garantidor de crédito, né?
Sem dúvida. Lembrando, falando aí mais um pouco sobre as debêntures incentivadas, né? São projetos de infraestrutura que apresentam riscos de construção, de execução, de autorizações governamentais, de operação, por exemplo. Então, assim, tenha sempre em mente que a gente está tendo ali a possibilidade de ter uma rentabilidade maior nos nossos investimentos, mas sem a cobertura do FGC. Então, que seja uma cesta de produtos, a gente diversifica esses produtos, os nossos produtos de investimento. O pagamento da remuneração depende muito do sucesso desse projeto, da infraestrutura que está sendo realizado. É necessário para que o investidor se atente à emissão, à empresa emissora e suas contratações. Então, qual é a relação das debêntures incentivadas com o crescimento? O governo federal lançou recentemente o programa Proinfra, né, que são aí para direcionar os investimentos para infraestrutura, que é parte de sua estratégia de avanço na infraestrutura brasileira. O Brasil ainda é muito carente, né? A gente tem aí muito o que crescer, e esses projetos são muito importantes para melhorar a nossa infraestrutura, para que o país possa exportar mais. A gente pega aí as nossas rodovias tão sucateadas, né? Como é que o governo vai conseguir recursos para o Brasil aí é continental, extensões continentais, como é que falta caixa para tudo isso, né? Então, o próprio governo sugere a aplicação prioritariamente desses recursos e direciona isso para o crédito privado, para as empresas privadas. Lembrando que o investimento privado já começou, né? A gente, como investidor profissional, a gente entende que cada vez mais as debêntures incentivadas vão fazer parte do produto de investimento, da cesta de investimento dos clientes e dos investidores. Se levarmos em consideração os planos do governo de investimento e infraestrutura para os próximos anos, essas emissões de debêntures deverão acelerar, criando muitas oportunidades a investidores de participarem ativamente do crescimento do Brasil, visando sempre nesse produto de investimento o longo prazo. A gente comentou aí de 7 a 10 anos, mas tenha sempre em mente o seu perfil de investidor, o teu prazo de investimento, qual que é o teu apetite que você tem ali para risco.
E esses seriam os fatores, né, para a pessoa decidir o que é melhor para ela investir. Ver prazo, o tanto que ela tem para investir, né?
Isso, é prazo, rentabilidade e apetite a risco, né? O ideal é sempre formar uma cesta, diversificar os seus investimentos. E aí é importante que a gente invista um pouco do nosso tempo em conhecimento, né? Conhecimento é o melhor ativo, né? Então, pare um pouco, direcione um pouco do seu investimento também em conhecimento, estude um pouquinho.
Hoje separa 40 minutinhos para escutar o podcast, para entender.
Isso, por que não, né? É mais uma das formas de investimento, né? De investimento em cultura, né? Então, ouça aí sim ou a Invest.
E com certeza também procurar uma assessoria especializada, né? Os assessores, nós somos assessores, estamos aqui para isso, tá? Para além de tudo isso que vocês comentaram, que é o prazo, o risco. Tem que entender também qual que é a sua necessidade no momento, o que você quer e quais são os seus objetivos. Aí, traçando todas essas métricas, pode ter certeza que a gente vai chegar no melhor investimento para que todo investidor alcance os seus objetivos.
Então, acho que é isso, né? Acho que a gente finaliza aqui o terceiro A Invest. Falamos bastante sobre produtos de renda fixa, sobre CRI, sobre CRA, emissão bancária, títulos do governo federal, emissão privada, né? Então, assim, espero ter conseguido passar um pouco da informação. A gente espera que esse podcast seja divulgado da forma mais simples possível, com o maior número de investidores possível, né? Então vamos encerrar aqui. Rafael, obrigado pela participação.
Obrigado, Paola, Felipe, Daniel, investidores, investidoras, e até o próximo podcast.
Obrigado aí, Felipe.
Valeu, Rodrigo, valeu todo mundo, pessoal, os investidores e investidoras em modo geral. E continue nos acompanhando, porque a nossa missão não acaba aqui. A gente tem muito conteúdo para passar para todos vocês.
Obrigado, Daniel.
Obrigado, pessoal. Lembrando que quem quiser mandar aí alguma coisa, né, Rodrigo, qual que é o número aí?
O site da Caboing FM é caboingfm.com.br, 100.3, né, para ouvir a rádio. Ou então o nosso WhatsApp da Caboing FM, DDD 017 992550221. Ou alguma dúvida que quiser direcionar para as nossas mídias sociais, 1A Investimentos, né, o nosso site www.1ainvestimentos.com.br. Paola, muito obrigado.
Eu que agradeço. Ó, terceiro programa, terceiro podcast, eu tô formada já. Já quero investir meu dinheiro do jeito certo.
Já vai colar grau já.
Sim.
Essa é a intenção, levar a cultura financeira pro brasileiro. A gente tá sempre muito direcionado aí, seja pelo gerente do banco, seja pela família, pela cultura do brasileiro, em colocar os seus recursos sempre nos mesmos ativos. E existe aí um mundo, um oceano de novas oportunidades para fazer o brasileiro investir melhor. Tá bom, pessoal? Vamos encerrando por aqui. Lembrando que no podcast número 4, vamos falar bastante sobre fundos de investimento, tá? São vários aí produtos, possui mais de 300 produtos de investimento quando a gente fala de fundos de investimento. Até mais, obrigado.